Diz assim o Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Somente até aqui. Deus vivo e Senhor desta igreja, Pai, busco a Ti agora, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Busco a Ti agora, Senhor, desejando, Senhor, ouvir a Tua voz, desejando, Filho de Deus, sou candalaba surianda lalabanaia suribicanda lalabanai catasubia. Sentir a Tua presença, Senhor. Queremos sentir a Tua presença através desta palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Edifica-nos, Deus. Edifica, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, a nossa fé. Ô, Senhor da glória, Pai, coloca no nosso coração coisas novas, Pai amado, Deus vivo e Senhor desta igreja, Senhor, me usa agora, Senhor, rompe, Senhor da glória, toda barreira, Senhor da glória, Pai, e antes, Senhor, de toda a terra, toda a tua igreja seja agora tomada pelo teu Espírito Santo, Altíssimo, Deus vivo e Senhor desta igreja, Pai, toma, Senhor da glória, o meu coração e a minha mente agora a ti, Senhor, e fala conosco, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e o Teu nome seja glorificado neste lugar, para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos amados, estava lendo a palavra do Senhor hoje, e, né, para variar, né, Deus, Ele fala muito comigo através da leitura bíblica, e me chamou muito a atenção, obviamente, essa passagem bíblica, exatamente porque até o título dessa passagem bíblica é um título poderoso, né? O poder da fé. E nós encontramos aqui, irmãos, Jesus exercendo o poder da fé que ele tinha. E o poder de Deus que estava sobre a vida dele também. Jesus estava exercendo ali o seu ministério, fazendo ali obras, sinais, maravilhas, para que muitas pessoas pudessem ser abençoadas. Para que muitas vidas conhecessem a verdade de Deus através das revelações que Deus dava, através de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Eu gosto muito daquela passagem bíblica onde os sacerdotes mandaram soldados prenderem Jesus, e os sacerdotes chegaram até Jesus e começaram a ouvir Jesus pregando a palavra para as pessoas que estavam ali ao redor dele. Né, e os soldados não prenderam Jesus e voltaram para os sacerdotes. E ali os sacerdotes perguntaram para ele: cadê o homem? Vocês não trouxeram o homem? E aí os soldados disseram para os sacerdotes: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem fala. As revelações de Deus, elas são sempre poderosas, e elas continuam sendo poderosas para as nossas vidas. Como eu sempre digo, sempre ministro, o poder da palavra de Deus rege o mundo, né? A palavra de Deus ainda nos dias de hoje, irmãos, embora a humanidade esteja se afastando cada vez mais de Deus, a palavra de Deus ainda é imperativa. Conforme nós louvamos aqui hoje, já declaramos aqui, Ele é o Senhor, principados, potestades, poderes das trevas dos céus, todos se prostram perante o nosso Deus, porque Ele reina, Ele está vivo, e Ele atua e fala, e Ele ainda age, faz milagres no meio da sua igreja, no meio do seu povo, daqueles que creem, daqueles que desejam o Senhor. O Senhor ainda fala da mesma forma. Jesus ainda prega da mesma forma através do Espírito Santo de Deus. Jesus ainda faz milagres, né, da mesma forma como ele fez no passado, para até cumprir as palavras que Jesus falou quando ele disse assim, que se nós crêssemos, né, nele, nós faríamos os mesmos sinais que ele fez e ainda faríamos sinais maiores ainda do que ele fez. Ou seja, a palavra de Deus, ela está viva. E ela está, e ela é eficaz nos dias de hoje, como será eficaz no dia de amanhã, até o final dos séculos, até o dia derradeiro, aonde nós veremos cumprir 100% deste livro, né? Hoje nós estamos aqui acompanhando, né, parte do que está escrito neste livro, né? O que está acontecendo hoje no universo, no mundo, está neste livro, né? E no último dia, no dia derradeiro, vai acabar, né? Vamos falar assim, puxa vida, acabou. Acabou a história aqui. A história, a profecia, tudo acabou. Tudo se cumpriu, né? Conforme diz a palavra do Senhor. Né? Nenhum tio da palavra do Senhor passará. Tudo passará. Mas a palavra de Deus jamais passará. Vemos Jesus aqui, irmãos, expressando ali algo que é de extrema importância para as nossas vidas hoje. Jesus falou, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Eu creio, irmãos, que esse é um princípio que nós devemos nos lembrar sempre, porque eu sei que o seu dia não é fácil. Eu sei que você teve um dia hoje intenso, provavelmente. Eu sei que você teve um dia, talvez, né, atribulado. Deus permita que não. Mas eu sei que a vida neste mundo não é fácil. Hoje mesmo nós fomos para São Paulo, fomos correndo, voltamos, né? Mas, acima de tudo, nós olhamos para Deus. E Deus nos levou até lá. Nos colocou lá onde nós devíamos estar. Depois Deus nos trouxe de volta. Nos colocou ali na nossa casa. E preparou esse momento, preparou este dia, porque Deus está controlando todas as coisas. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus estabelece todas as coisas ainda nos dias de hoje. Eu creio que Deus estabeleceu este dia nos dias de hoje. Eu creio que Deus preparou esse momento para que nós pudéssemos estar aqui agora, contemplando as coisas maravilhosas dele. E eu não sei ainda como vai terminar esse culto. Eu não sei quando, o que Deus vai fazer. Eu não sei exatamente o que Deus vai fazer. Mas eu sei que Deus vai fazer coisas grandes. Eu sei que Deus vai operar aqui hoje. Eu sei que Deus vai transformar corações mais uma vez. Eu sei que Deus vai libertar o cativo, tirar a opressão. Eu sei que Deus vai curar enfermidades. Eu sei que Deus pode fazer aqui algo muito especial nas nossas vidas, simplesmente porque Ele está vivo. Simplesmente porque Ele está vivo. Tende fé em Deus. Não deixe que a incredulidade desse mundo domine a sua vida. Não deixe que a incredulidade, né, das pessoas que estão ao seu redor também te influencie ao ponto de você questionar, às vezes, se Deus verdadeiramente existe. Não deixe com que aquilo que você, né, às vezes, as suas dificuldades, as suas lutas, afastem você, né, de um momento de esperança, de um momento de fé em Deus, sabendo que Ele estará lá e te ajudará se você estiver na presença dEle, buscando e buscando e buscando para que as coisas grandes dEle aconteçam. Os discípulos estavam ali, os discípulos de Jesus estavam ali impressionados, porque Jesus tinha passado por uma árvore, né, e tinha buscado um fruto na figueira. E ali, irmãos amados, como ele não encontrou fruto nenhum naquela árvore, ele amaldiçoou aquela árvore e ordenou que aquela árvore secasse. Jesus estava voltando por esse mesmo caminho e os discípulos perceberam que aquela árvore que Jesus havia amaldiçoado realmente havia secado. E eles ficaram impressionados com aquele milagre. E eles estavam ali falando para Jesus exatamente isso, né? Falando entre si exatamente isso, foi quando Jesus falou, tende fé em Deus. E ele exortou a fé daqueles discípulos, dizendo, olha, em verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Ou seja, Jesus ele estava expressando aqui o grande desejo nosso de estarmos usando a nossa fé para conseguirmos aquilo que nós necessitamos. É óbvio que quando Jesus falou, olha para o monte, manda ele para o mar, ele vai, ele estava simbolizando ali que a fé não tem barreiras para a fé. Que a fé jamais terá barreiras, tudo é possível àquele que crer, diz a palavra do Senhor. A fé ela tem que ser expressa independentemente das circunstâncias, independentemente do nosso estágio espiritual. Nós temos fé em Deus, acreditamos em Deus, portanto nós cremos que Ele pode agir na nossa vida porque simplesmente Ele está vivo e os sinais dEle nos acompanham, os sinais dEle te acompanham, Deus fala contigo, Deus te dá esperança, Deus faz com que você tenha momentos de paz na intensa luta que você com certeza passa neste mundo. Então devemos nos apegar a isso. Eu creio, irmãos, já falei isso aqui também, eu creio que o maior privilégio que o homem tem nesse mundo é o Espírito Santo de Deus na sua vida. E Deus falando, né, conosco, né, porque Deus, Ele deseja ter comunhão contigo, Deus deseja estar ali, falando contigo, te orientando, te conduzindo, te protegendo, te guardando. Deus tem intenções em relação à sua vida. E você não pode se sentir excluído. Você não pode se sentir uma pessoa que não precisa disso. Você não pode se sentir uma pessoa que está distante disso. Muito pelo contrário, se você buscar e desejar, se você se entregar verdadeiramente a Deus, Deus vai ter comunhão contigo. E vai te orientar, e vai te mostrar o caminho, e vai, né, te livrar do mal. Quantas vezes isso já aconteceu? Nós, irmãos, às vezes, nós ligamos muito a nossa fé a não termos problema. Isso é um grande equívoco do homem. A nossa fé, ela tem que ser estabelecida justamente quando nós estamos enfrentando dificuldades. E Deus, Ele foi sempre assim, Ele agiu sempre desta forma. E um grande exemplo disso foi o povo de Israel andando pelo deserto, quando Deus poderia ali, né? Eu não sei nem o que Deus poderia fazer para o povo sair do Egito e chegar lá na Terra Prometida depois de talvez alguns minutos. Né? Eu não sei se Deus ia fazer um avião supersônico lá levar todo mundo. Mas Deus podia fazer qualquer coisa para o povo chegar até a Terra Prometida depois de alguns instantes que aquele povo tinha saído do Egito. Mas o povo teve que caminhar e lutar. O povo teve que exercer a sua fé. O povo teve ali que conhecer Deus no meio da sua angústia, no meio da sua luta, e obteve a vitória. Então, irmãos, acredite que você não vai conseguir ficar nesse mundo sem lutas, mas Deus estará contigo na luta conforme Ele prometeu a todos nós. Ninguém deseja lutar, né? Ninguém deseja batalhar, mas as batalhas são necessárias para que nós possamos vencer, porque nós temos um inimigo que luta contra as nossas vidas. E se nós temos um inimigo que luta contra as nossas vidas, nós temos que lutar contra ele, e usando aquilo que Deus nos deixou. Que Deus nos deu autoridade para vencer. Deus nos deu sabedoria para vencer. Deus nos deu todas as armas que nós necessitamos para vencer. Então basta o homem usar daquilo que Deus forneceu a ele. É interessante isso, irmãos, porque quantas vezes e quantas estratégias Deus ensinou na Bíblia, e quantas vezes essas estratégias não estão sendo usadas, e é por isso que as pessoas não estão sendo vitoriosas. Quantas vezes, irmãos, a gente entra na batalha, e no meio da batalha a gente se perde na batalha, e não sabe mais para onde ir, e não sabe mais como prosseguir, e se acha ali um completo derrotado. Mas isso é porque você não está usando das armas que Deus te deixou para usar. Você não pode se esquecer disso. Todas as vezes que você estiver sofrendo, ou todas as vezes que você estiver ali passando por uma luta muito intensa, se lembre desta palavra: eu não estou usando das armas que Deus me deu. Eu não estou usando das armas que Deus me deixou. Eu não estou usando daquilo que Deus me deixou de mais poderoso que tem neste mundo, que é a palavra dele. E aí, irmãos amados, você vai reverter esse quadro muito fácil, porque você vai se voltar para Deus, você vai se voltar para a palavra do Senhor, e você vai começar a usar daquilo que Deus te deixou de promessa e de orientação, para que você possa agir sobre o reino das trevas, principalmente, para que você possa vencer a sua grande luta, a sua grande vitória virá. Eu sempre falo, irmãos, também, que a nossa fé, ela é crescente, né? Ela é crescente. Não existe uma fé que você possa dizer que ela é 100%. Não. A nossa fé, ela progride a cada experiência que nós temos com Deus. A nossa fé, ela progride a cada milagre que Deus faz na nossa vida, a cada providência sobrenatural que Deus faz, né? A nossa fé, ela aumenta a cada testemunho que nós vemos e ouvimos, porque quantos testemunhos Deus tem dado, né, de milagres e de situações, de livramentos que Ele colocou sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E essa fé, ela tem que ser acompanhada, irmãos, de entrega. Ela tem que ser acompanhada de entrega. Eu sempre exorto a igreja, né, a se questionar, né? E um dos pontos, assim, que eu acho que são mais questionáveis verdadeiramente, que estão ligados muito à fé, né, é que as pessoas, elas não amam a Deus, é por isso que não têm fé. As pessoas, elas, é difícil, ouça essa palavra que eu vou falar, é difícil você encontrar uma pessoa que ama a Deus. É difícil você encontrar uma pessoa que ama a Deus. Infelizmente, essa é uma verdade dura hoje nas igrejas. Difícil de você aceitar, inclusive, de uma pessoa que diz amar a Deus e, na verdade, não ama a Deus. Porque ela não ama a Deus, ela não tem fé suficiente para alcançar as suas vitórias ou para lutar. E se ela não ama a Deus, ela tem pouco contato com Deus. Se ela tem pouco contato com Deus, a fé dela é pequena. É um conjunto de situações, irmãos. E como é que você sabe que você ama a Deus? E como é que você demonstra que você ama a Deus? Através das suas atitudes. As suas atitudes vão demonstrar ali o seu verdadeiro sentimento em relação a Deus, para que você possa dizer que a sua fé é uma fé intensa. Para que a sua fé seja uma fé provada, né? Provada. Tem uma palavra que João Batista disse, né? Quando ele batizava ali, ele disse assim, ele estava profetizando sobre Jesus, ele disse assim, né? Eu batizo com água, mas virá um que é muito maior do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é algo, assim, bastante interessante essa palavra. O Espírito Santo, nós sabemos, nós vemos, vivenciamos o batismo no Espírito Santo. E o batismo com fogo? Né? Qual é o batismo com fogo? O batismo com fogo é a provação, irmãos. É a perseverança. Né? É quando você demonstra verdadeiramente que você é uma pessoa convertida através de atitudes, através de testemunhos públicos daquilo que você é. E todo crente deveria passar. Obviamente tem que passar por isso, porque é algo que Jesus determinou. O batismo com fogo, ou seja, a grande provação, mostrarmos que nós amamos e que nós desejamos e que nós buscamos e que nós colocamos Deus em primeiro lugar sempre. Sempre na nossa vida. para que nós possamos atingir as coisas maravilhosas de Deus em nós. Afinal, sem Deus, o que será de você? Sem Deus, o que será de mim? Absolutamente nada. E é interessante nessa palavra também, irmãos, porque Jesus, ele estava dizendo coisas muito profundas aqui, e ele disse assim, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Por que que Jesus falou isso? Porque ele estava interessado que nós entendêssemos uma mensagem de perdão? Também. Mas eu queria que Jesus ele disse isso com o objetivo de nos mostrar que tudo aquilo que ele disse que aconteceria através da oração estaria vinculado ou condicionado a determinadas coisas na nossa vida. Né? E essas coisas elas estão ligadas à transformação do caráter. Não adianta você achar que você perdoa verdadeiramente uma pessoa se o seu caráter não for um caráter de perdoador. Você vai perdoar da boca para fora e lá dentro do seu coração vai ficar a mágoa, a tristeza, a dor ainda, e vai ficar às vezes o rancor, o ódio, né, em relação a determinada pessoa. Não adianta, irmãos, nós acharmos que a palavra de Jesus ela é uma palavra superficial, jamais é uma palavra muito profunda. E nós, quando nós olharmos para esta palavra, entendermos que a vontade dele é que tudo aquilo que nós pedimos em oração aconteça. Que tudo aquilo que você pede em oração aconteça. Mas isso tudo, irmãos, depende muito de você. Depende do seu caráter espiritual, depende da sua entrega espiritual, depende da sua fé. A sua fé em Deus e a sua fé vai estar muito ligada à sua conversão. E conversão, irmãos, eu digo para você o seguinte, a nossa conversão acontece todos os dias. Todos os dias a gente se converte um pouco. Todos os dias a gente se entrega a Deus um pouco. Por isso que ele falou assim, e ele falou assim de forma... Quando ele falou essa palavra, né, quando ele disse assim, né, que nós devemos perdoar quando nós temos algo contra alguém, é algo contínuo, não é verdade? Não é algo assim que você, que ele pudesse falar assim, olha, você faz isso e a partir de agora está tudo certo. Não, ele estava dizendo que é uma atitude contínua. Assim como a nossa conversão ela tem que ser contínua. Assim como a nossa vida em Cristo ela tem que ser trabalhada de forma contínua para que nós possamos atingir, né, o coração de Deus. A gente olha assim para a nossa vida, toda a nossa história em Cristo e todas as nossas lutas, tudo que nós já passamos, e todas as vitórias que Deus deu, e tudo aquilo que Deus fez de forma sobrenatural, inúmeras situações em que o homem jamais poderia considerar que aquilo pudesse acontecer, e Deus realizou de forma sobrenatural. E nós temos que entender, irmãos, que enquanto nós estivermos buscando a Deus, na nossa vida, nós vamos ser aperfeiçoados por ele. O homem tem um caráter difícil, um caráter tendencioso ao pecado por causa da maldição que estava sobre Adão e Eva. E esse espírito tendencioso ao pecado, ele tem que ser cada vez mais controlado e cada vez mais trabalhado por nós. Eu sempre digo, né, que o diabo, ele não peca, ele já pecou. O diabo não peca, quem peca é o homem que dá ouvidos ao diabo. A decisão de pecar é do homem. Não adianta pôr a culpa no diabo, como Eva pôs. A decisão de pecar é sua. Você decidiu pecar. Você deliberadamente decidiu pecar. Quando você peca, é óbvio, né? Quando você peca, você decidiu deliberadamente pecar e você falou assim: eu vou contra Deus, eu vou contra aquilo que Deus falou, eu vou pecar, eu vou me rebelar contra Deus, eu vou pecar. É uma decisão sua. Não adianta você achar que essa situação é uma situação compreensiva. Jamais essa situação será compreendida por Deus. Deus não aceita. Deus não aceita, jamais aceitará o pecado. E o homem tem poder de decidir aquilo que ele deseja. Eu quero Deus ou eu quero as coisas do diabo? E você, como homem, deve se usar desse livre-arbítrio que Deus te deu para mostrar a sua fé, para mostrar o seu amor a Deus, para mostrar a sua dependência a Deus e para mostrar para Deus que você é uma pessoa convertida, que você é uma pessoa que se voltou para Ele verdadeiramente e deseja as coisas que são dEle, né? No começo é difícil, mas depois, no meio da sua jornada, as coisas vão ficando fáceis. E resistir ao pecado é mais fácil. No começo é difícil, principalmente as pessoas que têm vícios, né? A gente acompanha pessoas e é complicado porque as outras pessoas acusam, né? Então a pessoa se converte, ela ainda fala palavrão, ela ainda às vezes tem vícios, a pessoa às vezes ainda tem os seus trejeitos do mundo. E quantas vezes as pessoas que estão ao redor dessa outra pessoa apontam o dedo, acusando, e não entende que essa pessoa, que a libertação, que a transformação é um processo. É um processo. É um processo que nós, como homens, temos que passar. Por isso que eu falo, a nossa conversão é diária. Nós nos convertemos todos os dias, aniquilando da nossa vida a maldade, a malignidade, e deixando Deus agir em nós. Então não se deixe ser acusado pelo diabo. Apenas lute para você mudar. Apenas lute para você ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Apenas, né, acredite que você pode vencer. Acredite que você pode mudar. Acredite que você pode agir em relação ao pecado. E isso vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais fácil, cada vez mais fácil. Na medida em que você vai adquirindo as vitórias e provando a sua fé, e provando a sua fé, e provando a sua fé em Deus. Em Deus, em Deus. E se você uma hora não conseguir, peça perdão a Deus, fala assim: eu não consegui dessa vez, eu me esforcei e não consegui, mas da próxima eu vou conseguir, para que a glória de Deus se manifeste em você. Eu creio, sim, fazer uma analogia bem simples. Eu sempre fui uma pessoa assim que dei muitas palestras e cursos na empresa que eu trabalhava. Participava de muitas reuniões, né? Tinha que expor muitas coisas, projetos, planejamentos, planos estratégicos. Dava aula, às vezes, né? De informática. E eu tinha, assim, um vício que de vez em quando ainda me pego fazendo. Falava muito a palavra né. Né? Né. Toda hora falava né. 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 E eu tive que controlar isso. Eu tive que agir na minha vida para que essa expressão ela fosse diminuída a cada momento. E aí, ainda nos dias de hoje, isso faz muitos anos, ainda nos dias de hoje, de vez em quando eu me pego falando né. Isso é uma doutrina. Isso nós devemos identificar e trabalhar para que as coisas se modifiquem. E é assim a nossa vida espiritual também. Tudo aquilo que é ruim, você fala assim: eu não posso mais fazer isso. E você vai começando a trabalhar isso, e você vai começando a se policiar em relação a isso, e você vai começando ali a agir em relação àquilo que precisa ser modificado, e quando você vê, você já conseguiu. Quando você vê, você já venceu aquela barreira, ou já venceu aquele problema, e as coisas elas passam para um outro patamar, para um outro desafio, para uma outra mudança. E aí, irmãos amados, chega um determinado momento que Deus começa a te cobrar das coisas que são nobres, espiritualmente falando. Deus começa a te cobrar das coisas que são majestosas e maravilhosas, que é: você precisa ler mais a minha palavra, Você precisa orar mais, você precisa me buscar mais, você precisa me desejar mais, que são as coisas grandes de Deus, porque aí Deus quer te inundar de poder, aí Deus quer te inundar com o Espírito Santo, aí Deus quer te encher com o Espírito Santo, aí Deus quer cada vez mais que você tenha comunhão e comunhão e comunhão, e aí você vai cada vez mais ter facilidade em sentir Deus, você vai estar louvando a Deus, você vai estar sentindo Deus, você vai estar orando, você vai estar sentindo Deus, você vai estar lendo a palavra, você vai estar ouvindo a voz de Deus, como se ele estivesse falando ao seu ouvido, e Deus quer cada vez te dar mais, e aí as coisas que são do mundo, as suas necessidades materiais, virão simples consequências da presença de Deus na sua vida, conforme ele disse, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí as coisas de Deus começam a se manifestar desta forma. Você busca cada vez mais o Espírito de Deus. Você busca cada vez mais Deus. Você vai vendo Deus dando providência em tudo aquilo que você necessita. Deus, você vai ver Deus dando providência nas suas causas, né? E aí, eu creio, você será chamado de homem e mulher de Deus, pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas que estão ao seu redor. É interessante, irmãos, como as coisas de Deus acontecem, né? A gente, às vezes, quantas coisas, né? Quantas coisas a Rosana tem feito ali, no condomínio onde a gente mora, esses dias, ontem, né? Ontem entrou uma mulher lá, conhecida da Rosana, perguntando, que dia que tem culto lá? Eu quero ir. Mais uma para a congregação do Medeiros, né? Mais uma. Eu quero ir. E ela perguntou para a Rosana, ela já foi um culto na minha casa, né? Já participou de um culto na minha casa. Eu nem lembrava, a Rosana me falou, né? Oi? Já foi aonde? Já foi na casa da irmã Sônia também, nas reuniões lá na casa dela. Então, irmãos, são coisas assim, né, que a gente percebe o quão importante é de você falar e da pessoa olhar para você e ver o testemunho daquilo que você fala, a verdade daquilo que você fala, né? Outro dia também, foi ali visitar a Cris, né? Isso, uma pessoa falou, por que você não abre uma congregação no Eloy Chaves? Pelo WhatsApp. Então, irmãos, são coisas, sabe, que... são coisas que a gente olha assim, e só Deus para fazer. E nós temos que estar atentos, porque as pessoas estão observando. Que as pessoas estão olhando para você. Não adianta as pessoas olharem para você e dizerem assim, ser crente como esse é, eu não quero. Não, as pessoas têm que olhar para você e sentir, né, que você tem algo de bom a oferecer a eles. Sentir que você tem algo que vale a pena as pessoas conhecerem. E esse algo é Jesus, né? Esse algo é Jesus. Esse algo é a transformação que Deus já fez na sua vida. Então as suas palavras são diferentes. As suas orações são diferentes. O poder de Deus que sai através da sua vida é diferente. E aí as coisas ficam mais fáceis, né? Porque o Espírito Santo de Deus cuida do resto, conforme diz a palavra do Senhor. Fique de pé, vamos orar. A gente olha assim para as coisas que são de Deus hoje em dia, e picareta, pessoas que são extremamente inteligentes, que estão procurando apacentar o seu próprio ventre, conforme diz a Bíblia, está cheio por aí hoje em dia. E eu creio, irmãos, eu creio que você deve ter uma preocupação que eu sempre tive na minha vida espiritual. Eu sempre tive essa preocupação e eu creio que muita coisa que eu consegui transformar na minha vida foi por causa dessa preocupação que eu tinha. O que eu tenho, eu sempre falava e pedia a Deus ajuda nisso. Eu falava para Deus assim, sempre falava para Deus. Das minhas, tem coisas que eu sempre peço a Deus. Sabedoria, né, discernimento, sempre peço para Deus. Mas tem uma coisa que eu sempre pedi a Deus. Que eu fosse um crente verdadeiro. Que eu fosse uma pessoa que exalasse Deus e que tudo aquilo que eu transmitisse fosse verdade na minha vida. Eu sempre pedi isso para Deus. Desde quando eu comecei a servir a Deus como secretário da igreja, o Brasil para Cristo, foi minha primeira função na igreja, eu fui secretário da igreja. E eu falava para Deus, Senhor, eu quero sentir tudo aquilo que eu falo. E eu quero, Senhor, que tudo aquilo que eu falo seja verdade em mim. Ou seja, que não haja mentira. Que não haja mentira em mim. Até entendendo porque Jesus falou que a mentira é do diabo. O pai da mentira é o diabo. E ele mente desde o princípio, disse o Senhor Jesus. E eu creio, irmãos, eu creio que, né, essa reflexão e esse pedido que eu tinha no meu coração me fez ter força para que eu realmente modificasse os meus pensamentos, modificasse as minhas palavras. É o ponto de eu dizer, né, eu te amo, Senhor, quando eu sentia verdadeiramente esse sentimento. E é interessante, eu já comentei aqui na igreja, eu não disse, eu te amo, Jesus, até o dia que eu senti que era uma verdade. E eu falava para Deus, Senhor, eu não consigo dizer que eu te amo, Senhor. Falava para Deus, não falava para qualquer um. E o dia que eu falei, é porque aquilo era uma verdade na minha vida. Porque aquilo era verdadeiro. E eu creio que todo crente deve passar por situações desse tipo. Não se entregando ou achando que é inferior porque não conseguiu algo ainda, não. Coloque diante de Deus e fale, Senhor, eu preciso disso. A verdade da minha... Isso tem que ser verdade na minha vida e não uma aparência. Isso tem que ser verdade na minha vida e não algo que as pessoas acham que eu sou, que eu tenho. Isso tem que ser verdade na minha vida e a verdade ela tem que ser conhecida dos anjos do céu, dos demônios do inferno. A verdade ela é conhecida, irmãos. Se a verdade é conhecida, a mentira também é, né? Eu sempre falo, como é que você sabe aquilo que é mentira se você não conhece aquilo que é verdade? Se você não conhece a verdade, você vai ser enganado, achando que é verdade aquilo que é mentira. Então, lute pela verdade. Lute pela verdade. Para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. E não aceite, irmãos, não aceite ser um crente que não é verdadeiro. vai evoluindo, vai crescendo, vai aumentando a sua fé, vai aumentando a sua transformação, vai modificando os seus pensamentos, vai modificando as suas atitudes, vai modificando as suas palavras, vai indo, vai avançando, porque Deus tem coisas muito grandes para você, Deus tem coisas enormes para a sua vida, mas muito grandes, coisas que você não imagina, coisas que você não consegue imaginar. Tem pessoas que vão viver coisas que elas não conseguem imaginar, porque não conseguiram viver neste mundo ainda. Desde crianças, ainda não conseguiram viver coisas que Deus tem para entregar a elas nesse dia. Nesses momentos. E Deus quer fazer isso. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer parte da sua vida de forma verdadeira. De forma verdadeira. Se um dia eu, graças a Deus, isso não acontece. Eu acho que são daquelas coisas que fazem parte do passado. Sabe aquelas coisas que já foi? Você falou assim, isso daí já foi. Isso daí já passou faz tempo na minha vida. Não aceite vir num culto sem desejar vir. Não aceite, está errado. Você tem que falar para Deus, Senhor, está errado. Está errado. Porque se eu for no culto hoje não desejando ir, eu vou estar sendo mentiroso. Eu vou estar sendo mentiroso. Não aceite as coisas que parecem tão naturais para o mundo, mas para aquele que é de Deus, não é. E você vai ver a grandeza de Deus se manifestando em você. Vamos orar agora. Fale com Deus.